privadas para rentabilizar aquilo que são recursos públicos com o envolvimento dos privados. E, portanto, o que eu lhe pergunto concretamente é isto. É ou não é um dos propósitos do PTRR não cometer o erro do PRR no desenho socialista de virar exclusivamente para a administração pública e depois não ter efeito multiplicador na economia e é de envolver os privados e assim sim ter não só o efeito multiplicador na economia, mas captar também recursos privados para aquelas que são missões de serviço público no sentido de valorizar esses recursos públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Agora, para responder a este último grupo de pedidos de esclarecimento, a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu há pouco não respondi ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo, mas consigo responder ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo e ao Sr. Deputado Alfredo Maia, porque as questões vão no mesmo sentido. Por isso mesmo. Respondo ao Sr. Deputado Alfredo Maia e há de chegar a resposta. Falavam de mais um plano, se não se planeasse talvez fosse melhor, portanto eu acho que a esquerda deve ser contra o planeamento e acho que fazem mal em ser contra esse planeamento, mas dizer já que 5,3 mil milhões de euros foram destinados para uma resposta imediata e sim, há execução, sim, há mudança e sim, há poder de transformação do país para um país que seja mais resiliente e que esteja mais em sintonia com aquilo que possam ser futuros cenários de catástrofes naturais. E se calhar até retribuía, em vez de responder, coloco uma questão, é que se recordam do tempo da geringonça e dos pagamentos a tempo e horas, é que eu não tenho lembrança dessas memórias não, do pagamento a tempo e horas do tempo da geringonça. Senhora deputada Patrícia Gonçalves, o PTRR, sim, tem essa verba de mais de 22,6 mil milhões de euros, é para 9 anos, o horizonte temporal que está no documento são 9 anos, senhora deputada. Pode não fazer diferença, mas temos que ser corretos naquilo que dizemos. Diz que é sem planificação, mas existem prioridades. O próprio documento está detalhado de acordo com as prioridades. E o pilar recuperar é precisamente o pilar cimeiro daquilo que é o PTRR, porque é preciso efetivamente recuperar o país e preparar o país para desafios futuros. Sobre a agência e sobre aquilo que são os custos da agência, eu também lhe retribuo com uma questão, porque o LIVRE apresentou uma proposta para a constituição de uma agência para a mesma finalidade. Já estimaram os custos? Então podemos fazer um encontro. Os custos que ficam para o Governo assumir é que assim podemos fazer esse encontro de contas e podemos chegar a uma conclusão.
Muito
Sr. Deputado João Almeida, do CDS, tem toda a razão, Sr. Deputado, e agradeço-lhe os comentários que fez. E sim, também corroboro daquilo que acabou de dizer. Acho que estamos no caminho certo, é sinal que o país está a mudar e está a mudar para melhor e graças a este governo AD é possível concretizar e tem sido possível transformar Portugal num país melhor. E, efetivamente, este cenário do comboio das tempestades não era esperado, não era desejado por ninguém. Naturalmente que o governo teve de agir e teve de agir de imediato, mas apresentou um PTRR que é um documento e que em boa hora o Sr. Primeiro-Ministro o disse no dia da sua apresentação, sem reciclagem. Um PTRR que é efetivamente um documento com flexibilidade para ser adaptado e ajustado a cada momento. E há uma diferença com o desenho do PRR do Partido Socialista. Há mais diferenças. Houve uma auscultação muito óbvia, muito clara, muito transparente e muito íntegra e sim, nós não queremos cometer os erros do passado, por isso olhamos aos maus exemplos do passado e não queremos ser como esses maus exemplos e queremos seguir um caminho bem melhor para o país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima declaração política é do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. 52 anos, PSD celebra mais um aniversário, mas de facto não há grande motivo para a celebração. É porque ao dia de hoje há uma certeza entre o povo português, é de que o Estado português é incompetente. É extremamente incompetente e tem sido de facto incompetente. Ora, o PTRR é mais uma prova dessa mesma incompetência. Foi apresentado de uma forma ambiciosa, quase como uma epopeia, mas de facto deixa muito a desejar. E deixa a desejar pela seguinte razão, porque Ao contrário daquilo que aparenta, o país real está totalmente desfasado da visão da AD. O país continua fragilizado, continua sem resposta e continua, inclusive, sem ter resposta para os seus, para aqueles que, mesmo em meio a uma tempestade, levantam cedo, acordam, dão tudo de si, trabalham e permitem sustentar um país que todos nós aqui batemos no peito e afirmamos amar. Ora, todos estes, quando mais precisaram, ficaram totalmente colocados de parte, foram totalmente abandonados e por isso nós deixamos uma palavra de força também e que poderão sempre contar com o nosso contributo. E de facto há uma verdade que é inegável, senhores deputados, é que passado 3 meses depois das tempestades, existem ainda portugueses que não têm comunicações, empresas que estão fechadas, famílias que foram deslocadas e comunidades inteiras ainda à espera de uma única palavra. E perante esta realidade, o Governo apresenta-nos então este mesmo plano. Ora, 22,6 mil milhões de euros, um número que numa primeira instância impressiona, mas que de facto, ao ser destrinchado, rapidamente nos apercebemos que tem pouca substância. E uma coisa é óbvia, é que de facto o problema de Portugal nunca foi a falta de planos. 25 já foram os planos apresentados por este Governo. O problema de Portugal sempre foi a execução desses mesmos planos. Sempre foi essa mesma execução. E ora, o país tinha de facto uma enorme expectativa, uma expectativa de que o país poderia avançar, de que este mesmo plano daria uma maior robustez ao país, às empresas, também às famílias, mas na prática isso não aconteceu. Não define critérios, não define um calendário específico, não atribui metas e deixa por isso um enorme de um vazio. Este PTRR começa inclusive como resposta a uma catástrofe, mas hoje em dia estende-se a um número exagerado de áreas até. E nós sabemos que quando se tenta dar resposta a tudo, quando tudo cabe, na prática nada deixa de ser prioridade. E nessa mesma ótica, quem perde são as pessoas. Quem perde são as pessoas que perderam as suas casas, as empresas que perderam as suas estruturas. E para esses, o Governo dá mais uma vez uma enorme mão cheia de nada. E este programa, de facto, não se diferencia dos outros já apresentados. Não se diferencia nem daqueles apresentados por este mesmo Governo, como foi o caso do Programa para a Saúde em 60 dias, nem dos outros apresentados pelo Partido Socialista em 8 anos. Dão com uma mão e sacam com a outra. Essas são as mãos do sistema, sempre bem representadas, tanto por socialistas como também por sociais-democratas. E ora, senhores deputados, quando nem o básico se consegue definir, o quando, o como e o onde, quando isso não é possível definir, como não é o caso deste mesmo programa, então o mais provável que aconteça, e a história tem demonstrado, é que os portugueses vão receber, mais uma vez, um sólido e redondo nada. Surge também um outro ponto, é que o Governo prometeu, desde o início, que um dos pilares deste mesmo plano seria a redução da burocracia. Eu não sei por onde é que tem andado o ministro Gonçalo Matias, não sei de facto, porque foi-nos apresentado como o Elon Musk 2.0, mas muito pouco tem feito ainda e muito pouco tem também feito o Governo. E por isso eu lanço um desafio, inclusive, que qualquer deputado do PSD ou até, quiçá, um jornalista possa apontar neste programa uma medida que reduza essa mesma burocracia. É que, de facto, nem nós encontramos, nem vocês encontrarão, nem qualquer um dos portugueses encontrará também lá em casa. Não encontrará, de facto. Não encontrará. E, portanto, senhores deputados, fica também outra questão. É que, sobretudo na Zona Centro, houve um conjunto de empresas que perderam a sua capacidade, tanto para produzir, como também para exportar e também para se organizar. E o Governo também não dá resposta a estas mesmas situações, mas apresenta uma solução. E essa solução é qual? Pasme-se, mais endividamento. Através, diz o programa, de linhas de financiamento à banca e também às seguradoras. Ora, isto naturalmente irá resultar numa enorme de uma asfixia e, mais uma vez, é um total desprezo, é um ataque verdadeiramente à dignidade daqueles que arriscam e empreendem para gerar riqueza. Essa mesma riqueza que nos traz aqui a este lugar e que nos permite aqui estar a servir este mesmo país. Temos ainda também o ponto do financiamento que não é claro, ou seja, falou-se há pouco, a deputada do Sinem falou há pouco da questão dos fundos europeus, mas até isso, nós não sabemos quando é que esses mesmos fundos serão pagos e nem sabemos sequer se serão pagos também. Ora, temos também ainda duas cerejas no topo do bolo. Em primeiro lugar, a da agência. Mais uma agência que será criada para controlar, para ter domínio sobre este mesmo plano. Mais uma. Como se bastassem ainda aquelas que já foram criadas. E ainda assim, também, pasme-se, à época, o Primeiro-Ministro apresentou também uma ideia genial. Disse o mesmo que iria criar uma plataforma que fosse acessível a todos os cidadãos, para que os cidadãos pudessem, de facto, dar os seus contributos, para que pudessem apresentar também as suas ideias. Ora, há uma coisa que é clara. Se há povo que já tem contribuído, é o povo português. Se há povo que já tem dado muito de si, é o povo português. E o povo português também deu de si a confiança ao atual governo para trabalhar e para Portugal transformar. Não é necessário criar mais uma plataforma. É só necessário, de uma vez por todas, o Luís acordar, despertar e trabalhar. Muito obrigado.
Senhor Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto ou em separado? Conjunto? Então, o primeiro pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até dois minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Armando Morisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Daniel Teixeira. O Governo, diga-se com pompa e circunstância, apresentou mais um dos seus planos, desta vez o PTRR. Uma nova operação de marketing, sem dinheiro novo, que empacota as verbas do Orçamento de Estado, dos fundos estruturais do PT 2030 e o envelope a prever neste próximo quadro plurianual europeu. E que tem, diga-se a bono da verdade, merecida desconfiança dos diversos setores, o político, social, económico, até da comunicação social e, veja-se, pasme-se, dos municípios. Muitas dúvidas existem como é que vai ser financiado sem um novo balão de oxigênio, conforme foi o da bazuca europeia com o PRR. A dúvida se a agência a criar vai ser técnica e eficiente ou mais nomeações políticas, como já estamos habituados. E depois perceba-se que é um plano que parte das medidas já constava de outros planos estes sem execução. De cada vez que surge um problema, o Governo o que é que faz? Um plano e fuga para a frente perante as dificuldades que tem na governação. Senhoras e senhores deputados, o crescimento económico é residual. Depois de muitos planos que falharam, depois de tantos anúncios e promessas por cumprir, depois do povo estar desiludido com a falta de resposta à crise de combustíveis e no cabaz alimentar, depois na crise da saúde, ainda ontem o Jornal Expresso fazia título SNS em estado crítico, dados oficiais mostram menos consultas, menos cirurgias e mais tempo de espera. Ou seja, o tempo da governação passa e são cada vez mais as promessas por cumprir, com os portugueses a verem a vida andar para trás. Acreditam? Esta é a minha questão. Alguém ainda acredita que vai ser desta vez? E uma outra questão. Vai-se finalmente ver a luz ao fundo do túnel ou mais uma vez teremos o vir ao disco e toca o mesmo e a desculpa de que afinal a nossa incapacidade de governar vem de trás e é do passado? São estas as questões que nos assaltam e que os portugueses precisam de ver respondidos.
E o próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do PSD. Até dois minutos tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Daniel Teixeira, estive a ouvi-lo atentamente. O debate vai longo sobre o PTRR, mas eu não posso ficar aqui um pouco, eu diria, surpreso, porque este plano, ao fim e ao cabo, deveria ser um plano do país. Não é um plano único e exclusivamente do Governo. Deveria ser um desígnio nacional. E um desígnio nacional passaria obrigatoriamente por contributos de todos os partidos políticos. Aliás, o PTRR teve em discussão pública. Houve mais de 72 reuniões setoriais. Foram ouvidas as autarquias, as comunidades intermunicipais, as CCDRs, o setor social e os partidos políticos. Aliás, todos os partidos políticos puderam apresentar as suas propostas. Aliás, o português comum que estava a ver lá em casa podia apresentar a sua própria proposta para este mesmo plano. E assim o plano é assim tão mau?
Mas é mau e há propostas de todos os partidos e há propostas que foram incluídas nesse mesmo plano pelo Governo? Ou estamos aqui a dizer mal por dizer mal? E agora eu questiono. Quais é que foram as propostas do Partido Chega?